Por que que a gente tem aquela capacidade tanto de mamona, tanto de biodiesel, tanto no Brasil quanto no exterior? A volatilidade da soja é muito grande. E isso dificulta, certamente, a entrada de um volume adicional de biodiesel cuja oleaginosa tem uma volatilidade tão grande. Mas a mamona tem uma volatilidade maior ainda. Então, tudo isso dificulta, eu imagino, o governo brasileiro tomar a decisão de ampliar a participação de oleaginosas no mix de biodiesel. Autossuficiência, a senhora perguntou, de fertilizantes. Olha, o Brasil, eu não sei qual é a proposição, qual é o plano do Brasil, mas da Petrobras não é buscar autossuficiência do Brasil em fertilizantes, porque nós não temos volume de gás suficiente. Por que que veio a produção de fertilizantes para a Petrobras? Porque as térmicas hoje estão com 5.500 megawatts despachadas, mas há 4 semanas atrás elas estiveram gerando 1.000 megawatts. Há 8 semanas atrás, nós estivemos gerando quase 6 mil megawatts. Há um indicativo que a gente vai gerar 7 mil. Então, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ele liga e desliga a Petrobras. É assim que funciona o modelo hidrotérmico. Então, essas plantas de fertilizantes que a senhora viu, do Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, a planta de amônia em Uberaba e outros projetos que nós temos, vêm para que a gente tenha um lugar para colocar o gás quando ele não é demandado pelas térmicas, colocar e agregar valor. Então, nós não temos um volume hoje, um volume de gás adicional para tornar o Brasil autossuficiente. Mas temos esses 4 investimentos em biodiesel, em fertilizantes, amônio, ureia e sulfato de amônio e os nitrogenados, que é a base e a gás natural. Porque os fertilizantes potássicos, nós temos as jazidas, mas nós demos o direito, passamos o direito exploratório temporário para a Vale do Rio Doce, porque não é nosso expertise. Preço dos combustíveis, senadora, nós trabalhamos pela convergência. É preciso que haja convergência de preço, principalmente para uma empresa que tanto investe. Não acreditamos que a paridade imediata seja saudável para o país, mas trabalhamos pela convergência de preços. Lições aprendidas, exemplos de lições aprendidas, são muitas as lições aprendidas. Quem investe no último plano 224,7 bilhões, no plano anterior 206, agora 236,5, as lições aprendidas são muitas, principalmente a pensar muito bem os projetos antes de começar, trabalhar bem os projetos, como nós estamos fazendo com as plantas novas, com as refinarias novas. Está sendo feito um belo trabalho. Já há 1 ano e meio que esse trabalho vem sendo feito pela equipe de refino do abastecimento, em que nós buscamos as métricas internacionais. Aqui no Brasil, nos projetos da Petrobras, o trabalhador ele tem um trabalho que assegura a ele qualidade de vida no site, que não expõe a riscos eminentes dentro de suas obras. O trabalhador trabalha com equipamento de EPI, ele tem a hora dele de almoço, ele tem o restaurante dele. A gente exige o bom trato das companhias que nós contratamos. Em outros países, que não vou citar nem a região, nem o hemisfério, eles tratam o trabalhador de uma forma muito diferente, senador, da que nós tratamos no Brasil, e por isso o custo para você construir alguns sites, alguns processos, tem um custo menor fora, mas esse custo, à custa da vida do trabalhador, a Petrobras não quer. Então, nós trabalhamos com tecnologia para que a gente possa produzir mais e melhor.
Aliás, presidente, se ela me permite uma parte, faltou a questão dos acionistas, mas sobre
essa questão
aí que a senhora falou do trabalhador, eu queria até cumprimentar a Petrobras, porque nós fizemos aqui com o senador Wellington Dias um debate sobre drogas, e a Petrobras trouxe um exemplo de muita qualidade do ponto de vista da participação da empresa nesse processo de acompanhamento e de orientação de prevenção às drogas. Então, eu queria registrar aí a satisfação de ver esse trabalho da Petrobras nessa área, porque é um problema grave no Brasil, e a sua palavra sobre os acionistas, porque os investidores estão certamente muito preocupados.
É, exatamente.
Empresa livre de droga.
Pois não, senador?
Dizendo, é o trabalho da empresa livre de drogas.
Exatamente, senador. É, isso para nós é um grande orgulho, esse trabalho que fazemos junto aos nossos empregados e aos familiares dos nossos empregados também. Com relação aos acionistas, eu trabalho o dia inteiro com os olhos em cima do valor das ações. E posso dizer para a senhora que é bastante constrangedor, né, quando a gente conversa sobre o valor de nossas ações. Eu acredito que essas ações elas estão com valor muito, muito abaixo do valor real dessas ações. Eu acredito também que o trabalho dedicado, focado, a equipe focada na conclusão dos projetos, a equipe focada na conclusão da produção de petróleo, certamente que, por consequência, os valores das nossas ações eles voltarão ao patamar correto, ao patamar justo que foi na época, antes da época da capitalização. Nós temos o óleo descoberto, nós temos o expertise, nós sabemos construir, o expertise para gerenciar, nós sabemos operar. Ontem entrou Cidade de Anchieta, primeira tentativa de interligação do poço e do FPSO que veio de Singapura. Nós tivemos um bom sinal da produção, hoje fizemos o fato relevante ao mercado. Então, tudo isso nós sabemos fazer. Esse óleo descoberto, que nós estamos atrasados 2 anos, quando ele começar a aparecer, eu tenho certeza que nós vamos recuperar o valor de nossas ações. E trabalhamos pela convergência de preço. Sabemos da importância que é manter esse mercado saudável, mas trabalhamos pela convergência de preço. Eu posso dizer para os acionistas que comprem mais ações da Petrobras, porque o resultado está mostrado ali. Aqueles números, senador, são absolutamente verdadeiros. Né? E trabalhamos muito para atender as metas. Agora, é uma atividade que, por si só, ela consiste de um enorme, enorme desafio. Eu queria agora me manifestar com relação à pergunta do senador Suplicy, que está aqui me olhando.
Eu pensei que a senhora tivesse me esquecido.
Não, eu enquanto estou respondendo...
Eu levei ali uma...
De jeito nenhum. Enquanto eu estou respondendo uma pergunta, eu estou formulando a outra aqui, né, e cuidando para, ao responder de uma pergunta, não desapontar dentro da veracidade com que eu me pronuncio, não desapontar por uma palavra mal colocada a um outro senador. Essa é a pergunta mais difícil que hoje me fizeram aqui. Eu não sei se vai sair uma pergunta mais difícil, mas é uma pergunta dificílima. Né? Eu posso dizer que a Petrobras, e o Zé Eduardo aqui, ele é o diretor cuja pasta de responsabilidade social ela está ligada a ele, né, o Zé Eduardo, é uma área que aquilo que a Petrobras pode fazer, a Petrobras ela toma o risco aqui de dizer que está fazendo perante a sociedade. Nós temos formado, o senador Wellington ele também me pediu para falar sobre, não sei se foi o senhor, sobre o Promip e sobre a indústria local. Foi o senador que estava aqui à minha frente. Mas nós temos feito um trabalho de formação, de educação. Nós temos um trabalho lindíssimo que se chama Gerando o Futuro, que o piloto ela é em Três Lagoas. Nós temos 400 jovens trabalhando conosco, tendo aula todos os dias, mais 5 horas de aula. Estamos implementando esse mesmo modelo na Baixada, em São Paulo, em Santo Antônio. Qual é o local lá que nós estamos fazendo? São Sebastião. Então, a Petrobras tem feito muito, mas não é tudo que pode ser feito pelo governo federal. O governo federal, na gestão, na administração desse fundo social, ele pode fazer muito, muito mais. Eu não sei dizer o que fazer, nem como fazer na gestão deste fundo, porque é grande demais para mim. Eu teria que estar sentada de novo, seria um grande prazer, do lado do governo, novamente. Eu estou ao lado do governo, não do lado, né? Mas eu precisaria ter essa discussão para que eu pudesse sugerir alguma forma de administração desse fundo. Agora, eu tenho certeza que a decisão da criação do Fundo Social, ela foi uma generosidade da mente humana com quem elaborou a estruturação desse fundo. Né? aquele anjo que passou e que iluminou a mente humana para que pudesse conceber o fundo. Agora cabe aos administradores a utilização desse fundo. A Petrobras tem feito muita coisa, mas é muito pouco comparado com o que pode fazer o governo federal na gestão do fundo. E eu gostaria que o senhor me mandasse por e-mail, se possível fosse, os endereços que o senhor falou aqui das pessoas que contaram histórias para o senhor. Eu gosto muito de ouvir histórias, né? Então, se o senhor puder mandar para mim, eu agradeço.
Permite, senhor presidente. Eu, no próximo dia 14, sexta-feira, eu estarei ali em Munique, na Alemanha, e ali falarei sobre a evolução da proposta da renda básica de cidadania no Brasil, de como prevê a lei, iremos, de como iremos passar. O senador Pedro Simão pergunta se a senhora já ouviu falar a respeito, mas eu terei o maior prazer.
Eu já ouvi falar da renda mínima.
Mas eu terei o maior prazer de, eu vou voltar da Alemanha com o compromisso de trazer o livro que conta a história de como o Alasca, nesses 30 anos, paga um dividendo a todos os seus habitantes ali residentes há um ano ou mais, e de como este pode ser um exemplo daquilo que já é lei no Brasil. Só falta o senador Pedro Simão persuadir a presidenta Dilma Rousseff de que vale a pena começar o quanto antes. Mas como, quando a senhora falou com tamanha atenção, por exemplo, para todos as dezenas de milhares de trabalhadores na Petrobras e depois para todos os acionistas, eu quero transmitir a vossa senhoria que a presidente da Petrobras, como uma das principais geradoras de recursos que vão para o fundo social que nós aqui estamos estabelecendo a finalidade do mesmo, e às vezes aqui há disputas se vai ficar mais com este Estado, com aquele Estado. Mas eu tenho a impressão que o bom senso indica que os 194 milhões de brasileiros e brasileiras devem, de alguma forma, participar da riqueza comum, por exemplo, encontrada no fundo do Oceano Atlântico diante do Brasil. Isso como uma questão de bom senso. Assim como o Alasca conseguiu, através do Fundo Permanente do Alasca, eu vou lhe mandar de pronto a palestra que eu tenho a respeito, a que eu farei ali na Alemanha, para o 14º Congresso Internacional da ABIAN, e lhe trarei o livro que fala sobre como o exemplo do Alasca pode, porque eu ainda não tenho, ele acaba de sair, mas eu vou encontrar o seu autor lá em Munique, porque ele é o presidente da Rede Mundial da Renda Básica. Então, eu vou lhe trazer, eu prometo, e lhe faço uma visita lá na sede da Petrobras para entregar o livro e conversarmos um pouco mais.
Tá certo. Muito obrigada pela atenção.
Obrigado, senador Suplicy. Senador Sérgio Souza, pela ordem.
Senhor presidente, senhora Maria Fossa.
Senador Agripino, pela ordem também. Senador Pedro Simão, pela ordem também.
Eu sou do estado do Paraná, um dos estados maiores produtores agrícolas no Brasil, junto com Goiás, com Mato Grosso, com Tocantins, agora do Wellington, com Santa Catarina, com Rio Grande do Sul. E sou um dos senadores que cuida da agricultura do Brasil. Eu, neste final de semana, da semana passada, viajei ao interior do estado, visitei cooperativas como a Coamo, visitei empresas também do setor sucroalcooleiro, e dentro dessas tem lá o presidente da Federação da Agricultura do Paraná, e de ambos ou de vários eu ouvi uma preocupação muito grande com o desabastecimento de diesel, exatamente neste momento do plantio da safra que começa lá no meu estado, e gerando uma instabilidade, porque nós estamos agora passando por um momento de falta de chuvas no Paraná, mas a previsão é que chova nos próximos 10 dias. Chovendo, os tratores todos vão ao campo e precisam do estoque de diesel para poder plantar. Isso está muito recorrente no Paraná, essa questão da falta do desabastecimento do diesel. Gostaria de saber da senhora qual que é a posição da Petrobras e se de fato isso já não foi respondido até antes. Muito obrigado.
Bom, abrindo a nossa nova rodada de perguntas, eu vou. O senador Agrippino também pediu pela ordem, o senador Pedro Simão também aí, são os últimos três, né? E aí a doutora Graça Foster responderia para a gente concluir essa excelente audiência pública que nós realizamos hoje com a Comissão de Assuntos Econômicos e a Comissão de Infraestrutura. Então, quarto inscrito. Senador Agrippino Maia.
Obrigado, presidente. Doutora Graça, eu gostaria de agradecer a sua presença, que é positiva nessa comissão, acompanhado do nosso ex-colega Eduardo Dutra, que exerce funções de diretoria na Petrobras, para os esclarecimentos que já aconteceram. Mas eu gostaria de tecer algumas considerações aqui de forma rápida e manifestar uma preocupação que eu acho que não foi ainda objeto de comentário nas perguntas e respostas que foram dadas. Eu sou do Rio Grande do Norte, doutora Graça, fui governador e o meu estado ainda é o maior produtor de petróleo em terra. E pelo fato de eu ter sido governador e ter assistido o processo da Petrobras de instalação das primeiras sondas, eu acompanhei muito, de forma muito presente o alcance do Brasil à autossuficiência de petróleo. Eu me lembro que foi mais ou menos na marca da produção de 1 milhão de barris de petróleo. Foi quando nós alcançamos a autossuficiência. E o Rio Grande do Norte, que tem poços em terra, deu uma contribuição. Eu me lembro que a autossuficiência foi anunciada com grande pompa e circunstância na P50, acho que foi na P50, quando o presidente Lula lá esteve e acho que carimbou com as mãos sujas de petróleo um macacão laranja e anunciou naquela oportunidade a autossuficiência. E aí vem a minha preocupação com as colocações que eu quero fazer à vossa senhoria. A informação que eu tenho, e gostaria que fosse confirmado, é que a P50, que foi um ícone na produção de petróleo do Brasil, porque foi lá que o presidente Lula anunciou a autossuficiência, a P50 produzia, me parece que 180 mil barris de petróleo por dia, e hoje produz 70 mil barris de petróleo por dia. Diz que dizem, inclusive li na Folha de São Paulo, que a P50 produz hoje mais água do que petróleo. Não sei se procede ou não, mas é uma coisa que me preocupa. A bacia do Roncador, que é outra que contribuiu em grande medida para a autossuficiência, porque hoje o Brasil produz 2 milhões de barris de petróleo por dia. O Roncador está no meio disso. O Roncador chegou a produzir 460 mil barris de petróleo por dia e, ao que me informam, está hoje em 270 mil barris de petróleo por dia. Essas quedas de produção são a razão da minha preocupação e da minha pergunta, porque no meu estado, onde há uma enormidade de poços de petróleo em terra, se construiu até uma termoelétrica, a Termoaçu, para produzir vapor, para injetar vapor nos poços, para aumentar a produção de petróleo, com investimento. Eu não sei o que é que está ocorrendo com o Roncador, com a P50, se é esgotamento do poço, se é falta de investimento. O que é fato é que aquilo que nós contávamos para a autossuficiência, 470 mil barris de Roncador, 170 mil barris da P50, hoje estão em grande medida reduzidos. E isso me leva aí sim à pergunta que lhe faço, à minha preocupação. Em função dessas quedas e daquilo que a gente vem tomando conhecimento, o maior gol da Petrobras foi ter participado deste processo de anúncio da autossuficiência ao lado de outras empresas que contribuíram para esse gol. Porque foi pelo processo de concessões que o Brasil atingiu a autossuficiência. A Petrobras comandando o processo, mas concessões dadas a outros parceiros privados, somando a produção, levaram o Brasil à autossuficiência no regime de concessão. E vem a minha preocupação. Eu não tenho ouvido falar da abertura de novas licitações. Será que a mudança do regime de concessão para partilha, onde a Petrobras tem a obrigação, eu vou respeitar aqui o carinho do senador Eduardo Braga, eu não sei se a mudança do regime de concessão para partilha, onde a Petrobras está pelo próprio processo obrigada a participar de todos os investimentos, de todas as parcerias, não estaria inibindo o investidor privado a participar de licitações novas que viessem a compensar essas perdas das Roncador, da P50 e de outras perdas que estão em curso ou já ocorreram e que podem estar nos levando a importar muito óleo diesel, muita gasolina. Claro que isso vai muito em decorrência da qualidade do petróleo que se produz. Eu sei disso. Mas eu gostaria de ter a opinião da senhora sobre se a mudança da concessão para partilha não estaria afugentando investidores, que não estariam compensando as perdas das empresas e nem estariam participando, como se desejava, da exploração do pré-sal, que é a grande esperança nacional em matéria de produção de petróleo. É a pergunta que lhe coloco com a preocupação que manifesto.